E aí, bom demais, sejam todos muito bem-vindos a mais um Arlindo Cast. Já perdi a contagem, tô num sprint aí de gravando um monte aqui em BH, que tô indo embora de BH, aproveitando e gravando com todo mundo. E hoje tenho a honra de estar com um grande amigo aí de longa data, PV. Bom demais, PV.
E aí, Arlindo, tudo tranquilo?
Show de bola. Para
Beleza.
quem ouviu o primeiro podcast, podcast 000, eu conto uma época lá que eu quebrei. A época que eu quebrei, o PV era meu sócio, então quebramos juntos. A
Quebramos
gente vai
juntos.
falar desse assunto. Mas aí me conta, velho, o PV hoje ele trabalha com outbound. A gente vai entrar nesse assunto também, é um assunto diferente que a gente não costuma falar muito no marketing digital em si, então é bem interessante a gente trazer essa abordagem. Mas eu queria entender como é que você chegou nisso hoje, como é que você entrou no mundo digital, como é que você me conheceu lá atrás, como é que a gente começou esse negócio de marketing digital.
Vamos lá. Então eu vim oriundo da consultoria em gestão, né? Eu trabalhei numa empresa durante 12 anos, né? E aí começou toda aquela pegada de marketing digital e tudo mais, aquele movimento. Isso mais ou menos em 2015, se eu não me engano, né? Que foi um pouquinho mais atrasado do que para você, né? Você foi um pouco antes, né, Arlindo? Mas e aí eu comecei a querer saber um pouco mais sobre o marketing digital, como é que funcionava, como é que eu podia fazer um lançamento de um produto, etc. E eu queria algo que fosse escalável, né? Não fosse algo que dependesse das minhas horas, que nem na consultoria, para poder gerar receita. Então eu cheguei no marketing digital, né, em 2015, mais ou menos, comecei a aprofundar, fiz alguns masterminds, né? A gente montou a nossa empresa aí que você citou, que a gente quebrou. E aí eu comecei a voltar um pouquinho mais para o mundo corporativo, né? Só que não era fazendo a gestão que eu fazia, gestão empresarial mesmo que eu fazia,
Antes, quando você
né?
trabalhava com consultoria e gestão, era o quê? Que tipo de consultoria você fazia exatamente?
A gente fazia uma consultoria muito empresarial, por exemplo, trabalhava mu muito questão de processos, né? Por exemplo, redesenhar processos de empresas, né? A gente chegava lá, entendia como é que era o processo da empresa atual e aí estruturava todo o processo para poder ter otimização e ganhos, tá? Também na parte financeira. Como você entendendo a parte financeira de uma empresa, você tem o coração dela na mão. Aí você sabe para onde você vai, né? Se você tem problema, às vezes, de caixa, que é o dinheiro que tem no momento na conta bancária, ou é de questão de econômica, que a gente fala que é a lucratividade ou o prejuízo, né? Que não necessariamente o dinheiro está no banco, às vezes ainda tem a receber, alguma coisa nesse sentido. Então era um pouco mais o contexto financeiro, processual, de gestão mesmo, de ter rotinas, de fazer reuniões para a gente poder ver em que pé que tava, montar plano de ação para poder sair em algum ponto futuro que a gente quisesse, né?
Show. Aí você conheceu o marketing digital, a gente montou a empresa.
Isso, conheci o marketing digital. Aí eu já estava um pouco cansado de fazer consultoria e gestão, né? Foram 12 anos na consultoria. E aí eu entrei para o marketing digital, né? Comecei a aprofundar, fiz que nem eu falei, um mastermind. Comecei a estudar muito tráfego, né? Foi onde eu dei uma especializada no começo. Hoje tem muita gente melhor do que eu faço, mas na época a gente estava destacando muito, até que foi com a Taboola, né? E aí comecei a tomar muito gosto por isso até o momento que a gente tomou um baque, que foi quando a gente quebrou, né? E aí eu tive que repensar o modelo para onde que eu iria, né? Então eu voltei um pouco para o mundo corporativo, fui pesquisar um pouco sobre outbound, né? O contrário do marketing de atração ali, né? Que a gente faz a nutrição de lead, a gente faz uma prospecção ativa de lead. E montei uma empresa hoje que é totalmente focada em funil de vendas, né? Que seja via inbound ou outbound, e a gente chama isso de inside sales, tá? Que a composição é permeia entre as duas pernas do funil em Y, que a gente chama, que é o inbound, a atração e o outbound. E hoje a gente implanta isso em grandes empresas, né? Pequenas, médias e grandes empresas,
Show.
né?
Tá, vamos lá, que tem muito termo técnico. Eu, pelo menos, as primeiras vezes que eu ouvi esse tipo de termo, eu fiquei perdidinho.
Vamos lá.
Existe o inbound
Isso,
marketing, existe
isso,
o outbound, in de
isso.
dentro, out de
De
fora.
fora.
Como, o que que é o inbound marketing e o que que é o outbound marketing?
Isso, vamos lá. O que é o inbound marketing? O inbound marketing é um marketing de atração, tá? Então você faz algumas iscas digitais na internet, tá? Atrai alguns leads e aí
Leads
você
são e-mails,
são
pessoas que
e-mails, né? São
colocam.
pessoas que dão seus e-mails, né? Que têm interesse em algum determinado assunto, tá? E aí essas pessoas começam a permear dentro de um funil, né? Receber conteúdos específicos dentro de um funil de e-mails, né? Ou que seja de outros meios de comunicação também. Isso é o inbound marketing, que eu começo a nutrir o lead. Mas o que é o interessante no inbound? É você começar a metrificar o quão quente aquela pessoa está, né? Ou seja, será que ela está no momento de compra ou não? Ela ainda não está no momento de compra. A gente chama muito isso de levantada de mão, né? Às vezes a pessoa entrou no meu funil, interagiu com várias etapas do meu funil, tá? E aí ela chegou numa nota, né? Porque eu consigo dar notas ao longo do funil pelas ações que ela vai tomando, tá? Uhum. Ela chegou numa nota determinada e aí eu recebo um e-mail falando, opa, tá na hora de abordar essa pessoa, né? Então, basicamente, o inbound é desde a atração dessa pessoa, desse lead, tá? Pra dentro do meu funil, a nutrição dele, até ele passar para um momento de abordagem, uma carta de vendas, depende. Aí depende muito do ticket médio da empresa, de quanto que é o produto que eu quero vender e tudo mais. Tá.
Então, né? Inbound é basicamente o que a gente vê sendo feito no marketing digital, né? Você
basicamente isso.
Você cria isso que traz e começa a mandar e-mail para essa galera.
Isso. Show. Só que assim, eu trouxe muito isso para o mundo offline, né? Então, o mundo online começou a entrar no offline e começou a gerar muita força comercial para essas empresas offline, né? Eu tive cases de empresas de turismo que conseguiram quebrar recordes de vendas em agosto, que é um mês muito ruim para turismo, né? Normalmente é o meio do ano, em julho, que é férias, uhum, ou final do ano. Então, assim, um inbound marketing bem feito, né? Você consegue mudar uma empresa de patamar, né? Então, realmente, ele em empresas offline faz muita razão de se ter. Né?
Eu acho muito interessante, porque o meu mundo hoje é 100% online. Né? Então,
sim.
E aí você fica pensando, porra, online para vender online.
Uh-huh.
Aí imagina você fazer online para vender offline, que a empresa já sobrevive sem online.
É.
Imagina se fizer online, né? Dá um puta resultado. Assim.
Muito. Porque assim,
fizer bem feito, né?
Fizer bem feito. Porque se você viver só da sua equipe, né, você vai fazer o mesmo que todo mundo faz. Né? E no inbound, assim como no é o próprio marketing digital, né? Você consegue vender sem tempo e espaço. Você pode vender 1 hora da manhã para uma pessoa, hoje nós estamos aqui em BH, mas uma pessoa que está no Acre, né? Ou em outro país. Então, independe de horário. E essa empresa offline começa a ter mais propulsores de venda. Né?
Show. E outbound?
Então, o outbound ele é um pouquinho ao contrário, vamos dizer assim. Normalmente, no inbound, só voltando um pouquinho para você entender. No inbound, a gente atrai a pessoa. Então, a gente desperta o interesse. Aí, mediante a nutrição desse lead, né, dessa pessoa, eu entendo se ela tem potencial de comprar meu produto.
Nutrição, tá? Significa
receber conteúdos relevantes para poder ver se ela tem interesse em continuar dentro do meu funil para eu poder ofertar alguma coisa.
Show.
Tá? Então, eu verifico se essa pessoa tem agora então interesse no meu produto. Desculpa, ela tem potencial de compra do meu produto. E aí sim eu ofereço. Então, inbound eu atraio por interesse e vejo se ela tem potencial de compra. O outbound é o contrário. Eu mensuro o tamanho da empresa, vejo se ela tem porte para poder adquirir meu produto ou serviço, e aí sim eu vejo se ela tem interesse ou se ela está no momento de compra. Então é o inverso, né? Então eu vejo, por exemplo, eu quero pegar uma empresa que fatura $500 million por ano, tá? Aí eu sei mais ou menos quantos funcionários tem e tudo mais. Aí eu sei que essa empresa pode adquirir meu serviço. Eu ofereço o meu serviço, né, sabendo que essa empresa tem potencial de contratar o meu serviço.
Sabendo que já é o seu tipo de cliente ideal.
Isso. Só que eu não sei se ela está no momento de compra, se ela já tem alguém fazendo isso lá dentro, ou se ela tem interesse em realmente fazer a implantação da minha solução internamente na empresa, sabe?
Entendi.
Então, assim, eu tô numa consultoria, né, totalmente focada no comercial.
É a venda ativa mesmo, né?
É a venda ativa.
Você pega e eu consigo contar essa pessoa, ligar.
Isso.
E
com o outbound, que a gente chama 2.0, nós conseguimos gerar o quê? Escala e previsibilidade, tá? Como? Diferentemente do
entrar
empresa...
nisso, porque, desculpa interromper, sim? Porque assim, quando você pensa nisso, fica sem escala, porque você tem que ter uma pessoa o dia inteiro fazendo isso, ou você vai fazer o dia inteiro, como é que você escala isso?
Isso, é o seguinte.
Acho que é isso que a gente vai falar agora.
Então, já até adiantei, mas o que acontece no outbound? Quando você tem uma empresa normalmente tradicional, você tem uma área comercial e às vezes você depende muito de habilidade individual de vendedor, né? Fala, aquele é o melhor vendedor que eu tenho. Só que comercial não é habilidade. Comercial é processo. É lógico que você saber conversar com as pessoas, isso te dá um diferencial, tá? Mas comercial é processual. E aí, com o Outbound 2.0, o que, que a gente consegue fazer, Arlindo? A gente consegue montar uma máquina semi-automatizada, porque a gente vai precisar de envolvimento de pessoas nesse processo,
uhum,
e gerar escala de prospecção, né, de potenciais clientes, ou seja, de prospects que vão virar leads, tá? E aí sim eu consigo sair no final do meu funil com muito mais clientes do que no modelo tradicional. Ou seja, eu utilizo hoje pessoas capacitadas e que têm funções específicas dentro da empresa, tá? Hoje a gente implanta um departamento chamado de pré-vendas, que a gente trabalha muito essas pessoas que estão na pré-venda. Depois a gente entra com processos, como que vai funcionar esses processos, e tecnologia. Cara, hoje tem muita tecnologia para poder fazer prospecção. Big data, softwares para controlar o que a gente chama de cadência, que é a variação de comunicação com essas pessoas para tentar ter um retorno delas e marcar uma reunião, tá? E aí a gente então tem um processo de outbound totalmente estruturado, tá? É lógico que não é só a prospecção, tem toda a questão de habilidade com frameworks de venda, por exemplo, um spin selling, um DPCT, alguma coisa nesse sentido. É um pouco termo técnico, mas é entender.
Spin selling, inclusive, é um livro muito bom de vendas.
Muito, muito, um melhores, recomendo, né? Demais.
Os caras gastaram 30 milhões de dólares numa pesquisa?
Foi. Eles, é um livro excelente. Para quem quer trabalhar vendas, cara, tem que ler um livro tipo spin selling, né? E tem onde que eu pautei para poder implantar todo o outbound marketing ou o outbound sales, né? Eu pautei todo em cima de um outro livro chamado Receita Previsível, né? Do Aaron Ross, né? Então ele conseguiu mudar de patamar Salesforce, e em cima desse livro a gente construiu toda a nossa metodologia, tá? E só que ensinando realmente como é que funciona o processo, né? Botando a mão na massa e implementando em empresas.
Show. Para quem que tá ouvindo, assistindo a gente e, sei lá, não pode, ou você não tem agenda ou não pode te contratar, por exemplo, mas essa pessoa quer fazer outbound. Então, sim, a pessoa tem uma empresa, como é que ela pode começar a fazer isso? São duas perguntas. Não, primeiro eu respondi essa. Qual que é o início disso? Como é que eu consigo começar a fazer outbound hoje, por exemplo?
Então, basicamente, para poder fazer o outbound, você tem que definir um perfil de cliente ideal, tá? Porque dá tiro para todo lado, você não consegue, na verdade, nada. Então, você define um perfil de cliente que você quer. Em cima do perfil, você identifica as dores desse perfil, tá? Por exemplo, nicho de advocacia. Qual a principal dor do nicho de advocacia? Não pode fazer propaganda, tá? Então, é uma dor latente. Se você identifica algumas dores, você começa a ter mais persuasão sobre o que você vai falar com essas pessoas, tá? Que seja por um telefone, que seja por um e-mail, que seja por um WhatsApp. E a intenção nunca é vender, sempre é gerar uma conexão. E, consequentemente, através da geração da conexão, eu consigo fazer uma venda, tá? Então, por exemplo, vamos supor que o Arlindo é um advogado, tá? Eu vou ligar para o Arlindo, falar: ô Arlindo, tudo bem? Rapaz, eu sou da empresa X, eu gostaria de falar com o Arlindo, né, com você, só que eu queria entender um negocinho. Você tem uma dor específica que você não pode fazer propaganda, correto? Você vai falar: correto, né? Rapaz, provavelmente, então as suas vendas são todas provenientes talvez de indicação, ou você que tem que correr atrás e sua equipe comercial não deve ser muito bem estruturada. Aí ele vai falar: correto ou não, tal, tal, tal. Você vai conduzindo essa conversa para poder levantar algumas informações importantes para ver se o seu negócio, o seu produto ou serviço faz razão para aquela pessoa, tá? Então, basicamente, você tem que entender o perfil do cliente ideal, entender as dores, começar a variar formas de comunicação, tá? WhatsApp, Telegram, e-mail, telefone, etc. Gerar conexão e trabalhar follow-ups, tá? Sempre que você sai de uma etapa, você tem que manter contato com aquela pessoa e deixar o jogo muito claro. Se você saiu de uma reunião, por exemplo, de apresentação do seu produto, deixar claro que você vai ter outra reunião para poder agora apresentar uma proposta, vai ser tal dia, você vai, sei lá, por exemplo, vai fazer uma reunião via Skype ou algum software ou presencial. Então é sempre deixar muito claro os próximos passos, tá? E aí sim, tentar fazer a conversão em venda. Existem softwares para poder automatizar isso? Existe, tá? Basicamente a gente permeia esses passos no outbound, mas existem softwares para a gente poder então gerar o que a gente tinha falado aqui de escala, né? Então,
fazer isso de maneira um pouco mais automatizada, né?
Isso. Por exemplo, hoje eu tenho duas pessoas na minha empresa totalmente focadas em prospecção, né, que são os SDRs, né, que são os Sales Development Representative, que a gente chama, ou pré-vendedor, tá? E essas duas pessoas, cada uma, me gera mais ou menos 30 novas oportunidades por dia. Por dia.
Muita coisa, né, velho?
Então, se eu quiser aumentar a minha escala de fechamento, eu posso pedir para elas acelerarem, ou se eu não estiver dando conta, eu posso pedir para tirar o pé. Então, é melhor isso do que ficar naquela dependência. Poxa, eu preciso vender e descabela e tudo mais. Então, o processo comercial está controlado. Tá? Então, eu consigo gerar essa escala e ter previsibilidade. Quantas pessoas que eu tenho que atrair para poder converter tantas?
Show de bola, velho. Muito legal. E como é que eu consigo usar o outbound para um negócio digital?
Então,
você sabe exatamente o que eu faço, a gente já fez, eu continuei fazendo a mesma coisa. Como é que eu poderia usar isso, por exemplo, no meu negócio hoje?
Então, por exemplo, existem... eu tenho um case, né? Na verdade não é meu, é de um colega meu. Ele sabia que um doutor de uma clínica tinha um potencial de lançar um produto, tá?
Uhum.
Só que ele não tinha contato dessa pessoa, né? Então, o que, que você pode fazer, Arlindo? Você pode gerar uma lista de potenciais clientes para você, né? Aí você vai atrás, através de big data e tudo mais, de e-mails, telefones, porque é fácil de encontrar hoje em dia, né? Existe muita informação.
Eu vi lá que você tinha mostrado que você conseguiu o telefone da dona da Magazine Luiza.
Da Luiza Trajano. Né? Em 5 minutos eu tinha o telefone e o e-mail, né? Mas existe uma forma lícita, tá? Não é nada ilícito, de conseguir essas informações. E aí você consegue então fazer o seu fluxo de cadência, né, para poder trabalhar as tratativas de comunicação, de conexão com essa pessoa. Então o Arlindo quer prospectar um médico X porque sabe que tem potencial. Cara, onde que ele trabalha, quem que ele é, qual que é o nome, qual que é o cargo dele, qual que é o telefone, e-mail. E aí o Arlindo começa a fazer uma variação de comunicação até que o cara fisgue a isca e fala: poxa, Arlindo, então vamos bater um papo. Aí o Arlindo conduz todo o restante do processo.
Show.
Né?
E para... Porque daí seria B2B, né?
B2B.
E para B2C, eu consigo usar o outbound?
Consegue, só que é um pouco mais complexo, Arlindo. Porque assim, em empresas eu consigo mensurar potencial para poder abordar. Em pessoas físicas é um pouco mais complicado, né? Porque eu não sei se essa pessoa tem recurso. Porque, que nem eu te falei, a gente no outbound a gente procura empresas pelo fit, pelo potencial de compra, e depois ver se ela tem interesse. Em pessoas físicas é um pouco mais complexo. Se é uma pessoa anônima e eu não sei de onde que ela é ou o que ela faz, eu vou prospectar ela e às vezes eu posso perder uma energia gigante prospectando uma pessoa que não é potencial para mim.
Tem um ponto também que o ticket é mais baixo, né? B2C geralmente
ticket é mais baixo. B2C normalmente é mais baixo. B2B já é outro padrão de ticket médio, né? Então, assim, o valor que a gente fatura para empresas, né, é muito maior do que quando a gente presta serviço para pessoas físicas.
Massa. Né? E, cara, você tem até um curso, né, que é um desafio de 21 dias do LinkedIn.
Isso.
Vou até, para quem quiser, vou deixar o link aqui na descrição. Cara, eu confesso, eu sei que eu estou errado, mas eu não uso meu LinkedIn, não sei como usa direito. Eu queria entender o porquê que essa rede social é tão importante, o que, que ela tem a contribuir para qualquer negócio. Assim.
Vamos lá. Por que, que eu uso o LinkedIn, Arlindo? Hoje o LinkedIn é a maior rede social de alcance orgânico. Tá? Então, se você
postar... Achei que era o Facebook.
Não. Já foi, né? Hoje é o LinkedIn. Um dia já foi. Então, assim, o Instagram, o Facebook vem restringindo muito o alcance, né, orgânico. O LinkedIn é a maior plataforma de alcance orgânico no mundo. Só que o conteúdo é muito mais profissional do que pessoal, né?
Sim.
Ele é um contexto muito mais para empresas, né? E, por exemplo, o LinkedIn é onde eu consigo trabalhar o que a gente chama de social selling. É a venda social, né? Lá eu consigo prospectar diretores, gerentes, né, gestores e tudo mais de empresas e saber se aquela pessoa é potencial para eu poder conectar com ela ou não, tá? Então, diferentemente do Instagram e Facebook, que às vezes eu nem sei em que empresa que aquela pessoa trabalha, que cargo que ela tem. Então, assim, o LinkedIn é muito mais B2B, né? E através do LinkedIn, existem alguns hacks, né, alguns macetes, que você consegue descobrir e-mail das pessoas, telefone e tudo mais. Então, facilita a sua entrada ou a sua comunicação com essas pessoas, talvez de alto gabarito aí, né? Então, por exemplo, na eleição eu queria conversar com alguns candidatos da eleição presidencial, porque eu sabia que eles tinham algumas empresas que me interessavam entrar. Em 5 minutos, que nem a Luísa Trajano, eu já tinha os contatos dessas pessoas. E eu coloquei eles dentro de um fluxo de cadência para poder tentar entrar em conexão. Que são esses
contatos de vários pontos diferentes, né?
Isso. Então, assim, o LinkedIn é uma rede social fantástica, né? Existe uma... como se fosse um complemento do LinkedIn, chama Sales Navigator, né? Então, através dele, você consegue fazer filtragens de empresas, por exemplo, ver se o Arlindo é amigo de tal pessoa para ele poder me gerar uma conexão com tal pessoa, ou o Arlindo está falando de tal coisa, né? Tem até uma citação, né, do Thiago Reis, que nós somos franqueados hoje também, da Growth Machine, a nível, principalmente Minas, tá? Mas o Thiago fez uma prospecção via LinkedIn, do pessoal da DocSign, né? E quem tinha assumido o cargo de diretoria comercial tinha pouco tempo, poucos meses de cargo. E normalmente, por isso que eu falo de entender dor, entender muito o que a empresa faz, né? O como que são as pessoas, né? O que, que elas realmente trabalham, né? Então, ele identificou que essa pessoa tinha pouco tempo no cargo. Normalmente, quando é diretor comercial, quer mostrar trabalho, quer mostrar serviço, tá? Fez uma isca digital através de um artigo, né? De uma postagem, desculpa, lá dentro do LinkedIn. Teve um alcance orgânico violentíssimo. Como que você consegue otimizar isso? Vê se você tem alguma conexão em comum e fala, pô, compartilha esse artigo, né? E aí vai compartilhando até chegar na pessoa que você quer realmente. E através disso, essa pessoa fisgou essa isca, mandou uma mensagem pro Thiago Reis.
Sem falar diretamente com a pessoa.
Sem falar mas diretamente com a pessoa.
Mas ele queria atingir a pessoa.
Isso. Foi totalmente estruturado uma postagem para alcançar uma pessoa, né? E aí ele conseguiu fechar o que a gente chama de bootcamp, né? Que é um treinamento, uma imersão in company lá dentro da DocSign para a equipe toda, né? Então, assim, o LinkedIn é muito forte, tá? Então, se você quiser trabalhar muito B2B, e aprender realmente como que faz isso, né, na íntegra, eu recomendo que entenda mais sobre rede social do LinkedIn mesmo, tá? Assim como esses outros livros que eu citei, eu vou até falar alguns outros, mas é o próprio Receita Previsível, tem o Tração, que ele é um pouco voltado para startups, mas fala quais são os 19 meios de tração, como que eu consigo tracionar uma empresa, são 19 canais. Existem alguns outros que é de Customer Success também, né? Que é sucesso do cliente. Então não é só vender, é garantir o sucesso do cliente. Isso dá longevidade para qualquer empresa, né?
Show.
Então basicamente é isso. Então o LinkedIn é muito forte, cara. Quem quiser trabalhar, principalmente outbound, tem que dominar um pouco o LinkedIn.
Show. O que, que você vê assim, que a galera comete mais de erros quando vai fazer o outbound, assim?
Então, Arlindo, na verdade, assim, o conteúdo tem, tá? Muito. Que nem marketing digital, tem muito conteúdo na internet, sim, né? Só que as pessoas não têm, eu até vi um podcast seu, né, com o Paulo Faustino e com a Regina, a esposa dele, que as pessoas não fazem a base. Tá? Então, se as pessoas não fazem a base do outbound, tá? De entender realmente perfil de cliente ideal, entender para onde que eu quero atacar, meu público-alvo, meu posicionamento e tudo mais, essas pessoas começam a falhar e falam que não dá resultado, né? Só que dá resultado, e muito, né? Hoje eu consegui alavancar a minha empresa
muito. Você faz outbound para sua empresa de outbound, né?
Eu faço outbound e faço inbound, né? Eu tenho umas iscas digitais para fazer inbound e faço outbound com duas pessoas na pré-venda, que todo dia me geram, cada uma 30 oportunidades, né?
Show.
Por dia.
Então, o mais importante
a base.
É o feijão com arroz, na verdade.
É o feijão com arroz, cara.
É igual no marketing digital, tem muita gente que quer inventar. Cara, faz o feijão com arroz ainda. Você não sabe nem pra quem você tá vendendo, você quer Inventar um novo tipo de lançamento.
É mais ou menos isso, cara. Se você tiver uma base muito sólida e entender qual que é o seu público-alvo, né, e construir tudo, todo o conteúdo, tudo aquilo que você quer passar de valor da sua empresa para aquelas pessoas, né, você consegue fazer uma escala, você consegue realmente crescer o seu negócio, tá? Mas o problema é que as pessoas querem, vamos botar para rodar, vamos fazer rápido, vamos, e aí às vezes não dá valor naquele primeiro ponto, né, que é entender realmente o que eu quero atacar. Né?
Quando você vai fazer essa análise do seu cliente ideal, quais são os pontos principais ali que você olha?
Então, normalmente eu vejo, tá, lindo? Por exemplo, quando eu entro dentro de uma empresa, eu vejo quais os clientes são mais relevantes para aquelas empresas, quais geram mais faturamento para aquela empresa, tá? Mediante isso, né, eu identifico, né, se a minha solução realmente agrega muito para aquelas pessoas e por que que agrega muito, identificando realmente as dores desse meu potencial cliente, tá? Exemplo, eu falei de advogado aqui anteriormente e para mim é uma cartada muito boa, porque o advogado tem uma dor latente, né? Eles precisam crescer o escritório, só que não sabem muito vender e não podem fazer propaganda. Então,
pode ser agressivo, né?
Isso. É. Então eles ficam no meio do caminho, né? Então, o nicho de advocacia me paga bem, né, para poder implantar a máquina de vendas lá. Eu consigo, então, saber quais as dores desse nicho específico, tá? E aí, sabendo as dores, eu consigo construir tudo que eu quero para poder tentar conectar com o diretor ou com o gerente, etc. Tá? Então, basicamente, eu entendo o que, qual o melhor nicho e quais são as principais dores, né? E se aquilo realmente faz razão para o meu produto ou serviço. Depois eu acelero, né?
Show. Vamos voltar um pouquinho agora lá na época que você quebrou.
Uhum.
Que a gente quebrou. O que você mais aprendeu naquela época, assim? O que você traz daquela época? Eu tenho muitos aprendizados daquela época. Eu queria entender você. O que você traz de...
Então, Arlindo, foi uma época assim, eu tinha saído da consultoria, não foi fácil, né? Porque eu tinha um salário maior, né? Aí eu falei, vou abandonar e vou para o marketing digital, né? A gente começou a escalar um produto específico, até que a gente teve o problema, né, de desvio de tráfego e tudo mais, e aí a gente quebrou, né? Mas o que eu levo, cara, de aprendizado disso daí é o seguinte... Não basta a gente ser só empreendedor, né? Eu acho que até o Paulo Faustino, que nem eu citei, tinha falado. A gente tem que ser empresário, cara. A gente tem que saber conduzir uma empresa da melhor forma possível, né? Uma empresa, ela é sustentável não somente pelo lucro que ela gera, mas também pelo caixa dela, né? Pela necessidade de capital de giro que ela tem. Então, a gente travou em um momento e isso levou à nossa queda, né? Então, hoje eu sou muito mais comedido para tomar algumas ações, né, para a gente poder crescer, para poder realmente mensurar se aquilo vai dar retorno e é palpável, né, aquele retorno, do que quando a gente foi tentar crescer e a gente ainda estava muito embrionário e tomamos uma porrada que foi grande na época, né, e às vezes até por bobeira, por não tomar conta de algumas coisas que eram básicas, por exemplo, servidor, né, a gente foi hospedar em qualquer lugar e tomamos, vamos dizer assim, ferro por causa desse problema, né?
Tomamos no cu, né?
Basicamente isso. Então, cara, eu levo muito aprendizado de ser um pouco mais comedido, ser mais pé no chão, que eu digo é o seguinte, não que eu não goste de sonhar, porque eu tenho até outro sócio hoje em dia, ele me segura um pouco mais, eu gosto mais de voar, né? Mas é o pé no chão que eu digo é o seguinte, fazer coisas que a gente vê que é mais consistente, tá? Que a gente realmente vai manter o nosso padrão de vida e o plus, aí sim eu posso arriscar para poder tentar trazer mais dinheiro, mas eu tenho que manter um padrão, né? Então,
dá all-in, né? Tipo assim.
Porque, querendo ou não, eu já tinha família naquela época, né? Minha esposa. E aí hoje eu sou muito mais melindroso, vamos dizer assim, do que...
Hoje eu fico eu muito, um pouco mais travado, porque tem minha namorada que mora comigo, tem a cachorrinha, as duas cachorrinhas que custa caro essas cachorras. E acaba, né, que você fala, porra, não é só mais eu agora, se eu arriscar. Eu, na verdade, Arlindo, tento equilibrar pra eu não ficar com medo, pra eu não deixar medo travar, pra eu arriscar, porque tudo que eu consegui, eu foi consegui porque eu arrisquei. É. Se eu parar de arriscar, eu perco tudo.
É. É por isso, Arlindo, eu também hoje, não é que eu não arrisco, eu arrisco muito mais que o meu sócio, né? Só que eu tomo mais cuidado no que eu vou arriscar.
Você arrisca, né, de uma forma mais consciente, né?
Mais consciente, tá? Buscando também sempre ter escala de vendas, né? Eu acho que esse é o intuito de todo mundo, né? Assim, quem tem uma empresa quer crescer. Se você não está crescendo, você está morrendo, né? Então todo mundo quer crescer. Só que como que eu consigo crescer de maneira mais sustentável, né? Então acho que essa foi a grande lição que eu tomei daquilo lá. E outra coisa, Arlindo, o quebrar, na verdade, são só pontos de vista, né? Quebrar ou ter muito sucesso são experiências que a gente extrai para a gente poder crescer como pessoa, né? Ou como profissional. Então, o quebrar faz parte, né, da nossa vida, né? Lógico que na hora a gente fica frustrado, né? Pô, gera depressão e várias outras coisas. Mas eu acho que se não tivesse quebrado, cara, hoje eu não teria a consciência que eu tenho e poderia estar tocando a minha empresa da forma que eu estou tocando, sabe?
Você chegou então, a ter algum problema emocional por causa disso?
Cara, eu fiquei muito mal, né? Eu tinha, que nem eu falei, tinha largado a consultoria em gestão, né? Tinha um salário bom, fui pro marketing digital, a gente começou a escalar e aí acabou toda a minha tranquilidade, porque o negócio quebrou, né? Eu falei, poxa, eu não quero fazer mais o que eu fazia, mas ao mesmo tempo eu comecei a precisar fazer novamente, né? Pelo menos por um curto período de tempo para me manter. E isso frustra, né? Isso é a mesma coisa que você falar, poxa, Arlindo, você tem que fazer uma coisa que você não gosta de fazer. Você vai frustrando, né? Você vai ficando desmotivado, né? Sem vontade. E mais ou menos aconteceu isso comigo. Eu cheguei até a engordar pra caramba, né? Porque por causa desse processo, né?
Uhum.
Então assim, poxa, eu engordei mais de 30 quilos. Então...
Já perdeu tudo, né?
Agora eu tô perdendo eles, correndo atrás do prejuízo. Mas sim, tive alguns problemas em detrimento a isso. Mas é tudo aprendizado, né? Então acho que isso foi muito válido.
Não existe ganhar ou perder, né? Ou você ganha ou você aprende.
Então depende do ponto de vista, né? Então, mas é isso, ou você ganha ou você aprende.
Show. Né? Tinha uma coisa, eu sempre falo isso, véio, que eu voltei pra casa dos meus pais.
Uh-huh.
E eu, sei lá, às vezes eu ia pra cidade, comprar alguma coisa pra minha mãe, alguma coisa assim, eu dirigindo. Aí eu pensava, eu falava, mano, eu sou foda. Se eu pedir pra qualquer pessoa que tá aqui na rua fazer uma dívida de 200 mil, ninguém consegue, porque ninguém tem nome pra conseguir uma dívida de 200 mil. É a mesma coisa, se eu falar assim, PV, ó, duvido você conseguir uma dívida agora de 50 milhões de reais. Cara, é muito difícil você conseguir uma dívida de 50 milhões. Você não tem nome, só você arrumar alguém que vai, entendeu? Até pra você conseguir uma dívida é muito difícil.
É muito difícil.
Fala, velho, eu tenho uma dívida de 200 mil reais.
Você tem que ter crédito, né?
Cara, Se eu fiz a dívida de 200 mil reais, é porque eu posso fazer pra pagar essa porra, entendeu?
Mas é isso, cara. E outra coisa, pensamento positivo, né? Isso que é que impulsiona a gente, né? Quanto mais pensamento positivo, mais impulsionamento a gente vai ter na nossa empresa ou na nossa vida pessoal. Acredito muito nisso. E isso que me fez superar muita coisa nesse período, Arlindo. Eu, no meio do caminho, eu lancei outro produto digital, né? Com a outra pessoa que você até conhece. Cara, hoje o produto vende milhões. Eu resolvi passar a minha parte, né? Mas eu me virei, de alguma forma eu tive que me virar e eu consegui me sustentar, né? Mas se a gente conseguiu quebrar e quebrar por um valor alto, a gente também consegue crescer e crescer por um valor alto.
Eu tenho um livro do Donald Trump aqui que eu ainda não li, de negociação, mas eu acho que não é esse que ele fala, isso que eu vou te falar agora. Tem uma história que um amigo meu que leu me contou, que diz que ele chegou na... Ele tinha acabado de quebrar,
uhum,
ficou devendo 20 milhões de dólares. Aí ele chegou na limusine dele, numa cafeteria. E foi entrar na cafeteria, tinha um mendigo pedindo umas moedas e tal. E aí ele escreve no livro, né? Esse mendigo tem 20 milhões de dólares a mais que eu. A diferença é que daqui a um ano ele vai estar aqui ainda pedindo moeda, eu já vou ter pago minha dívida de 20 milhões de dólares. Eu trabalho em outro nível financeiro.
Outro nível.
Minha mente é outro nível.
É, completamente diferente.
E é nesse momento que a gente vê como é que é realmente isso, né? Não é bullshit falar que o dinheiro tá na mente. Porque se eu tenho 20 milhões de dólares a menos que o cara, significa que eu tô fudido. Mas como é que eu consigo pagar 20 milhões de dólares e ele continua lá na merda? Porque eu sei alguma coisa que ele não sabe.
É mais ou menos isso. Né? Por isso, cara, que sempre ainda vai existir, não de forma alguma menosprezando, mas pessoas que vão continuar ganhando 500 reais, 1.000 reais, um salário mínimo, né? E vão ter pessoas que vão ganhar milhões, né, por causa da forma de pensamento, né? Pessoas que querem crescer são mais arrojadas, correm mais atrás e tudo mais.
Arriscam mais, né?
É, muito mais. Tem o risco de quebrar, tem o risco de ganhar.
Isso, né? É outro ponto também de, por exemplo, existe a pessoa medíocre, que é a pessoa na média, que é o funcionário medíocre,
uhum,
que eu já vi muita gente que reclama que o dono ganha muito, não sei o quê. Mas aí você vai ver a vida da pessoa, ela não arrisca um real.
É.
Enquanto o dono arriscou a vida dele inteiro pra fazer aquela porra funcionar.
É.
Entendeu? É óbvio que ele ganha mais, o risco dele é maior.
Ainda xinga o dono ainda.
É, que tá bangando, que tá possibilitando que você pague suas contas.
É.
Né? Então isso é bem importante de ser. Essa parte do risco eu acho bem importante, assim.
Muito, muito, cara. Então eu acho que a mente conduz a gente, né? E aí a gente começa a ter ações em detrimento daquilo que a gente pensa. E aí a gente cresce. Né? Basicamente é isso.
Qual o maior desafio que já teve na sua vida, assim? Pode ser pessoal, profissional?
Ah, lindo. Assim, eu tive vários desafios, eu acredito, dentro da minha vida, né? Hoje eu tô com 35, né? Comecei novo na consultoria, comecei com 22, 23 anos, né? Então, é essa cargazinha dos 12, mais um pouquinho que eu vim migrando entre marketing digital e o que eu faço hoje, que é uma consultoria focada em vendas, tá? Mas meus grandes desafios são o seguinte, Arlindo. Eu nasci de 6 meses, né? Então, nasci de 6 meses. E eu tive um problema na bacia, né? Em detrimento, tive uma luxação e tudo mais. E desde cedo, isso em 84, não tinha muita tecnologia nem nada, os hospitais não tinham toda essa infraestrutura. Eu tive que fazer algumas cirurgias, né? Então, esse foi um dos grandes desafios da minha vida, tá? Então, assim, eu sempre tive muita força para viver, né? Porque desde bebê eu tive que fazer algumas cirurgias que fossem mais fortes, sabe? Outros momentos, eu posso dizer o seguinte. Foi quando eu mudei para Belo Horizonte, meu pai tinha acabado de falecer, né? Eu tinha formado e tudo mais, foi um baque. E aí eu falei, cara, como é que eu vou me cuidar agora? O que que eu vou fazer? Para onde que eu vou? Você fica um pouco perdido, né? Que você tira totalmente o seu amparo, vamos dizer assim, né?
Ainda mais essa idade mais novo, né?
Então... eu tinha 21 quando ele faleceu. Quando eu vim para cá eu tinha 22, 23. É pouco tempo que ele tinha, né, falecido. E aí... outro grande desafio que eu tive, cara, até dentro da consultoria em gestão, até por, né, que você conhece o meu próprio irmão, eu sempre tive, cara, que correr atrás, sabe? Sempre tive que mostrar um pouco mais do que os outros, porque a empresa era nossa, né? Então, esse foi um grande desafio meu, porque se eu fosse mais um, né, eu não queria estar lá por causa do meu irmão. Sabe, porque a empresa era dele, né? Eu queria estar lá porque eu mereci. Então esse também foi um desafio mais profissional, tá? E o outro grande desafio, eu acho que foi desde da quebra, né? Que eu já era casado e tudo mais, virar o jogo novamente e começar a ter um faturamento, né, para poder me sustentar. Então acho que foram esses quatro grandes desafios que eu tive na minha vida, né?
Show.
Entre pessoal e profissional.
Acho legal trazer isso, às vezes, porque a pessoa vê que tá tudo certo, né? Todo mundo tem seus desafios aí.
Todo mundo, cara. Hoje, se a gente tem as empresas e a gente consegue faturar, é porque a gente já passou por tudo isso, né? Então, em virtude dessas experiências que eu consigo hoje gerar o que eu gero hoje, né? E aí eu gero um emprego, né? Hoje comigo lá são 11 pessoas e tudo mais. Então, a gente começa a crescer, né? Tanto em termos de mentalidade quanto em termos de consistência para poder ganhar dinheiro mesmo, sabe?
Show. Fala aí um livro que mudou sua vida.
Cara, que mudou minha vida, eu posso falar que foi o próprio livro do Aaron Ross, né, que foi Receita onde eu virei previsível. A chave, do Receita Previsível, que foi onde eu dei um start. Falei, cara, eu posso voltar pro mundo corporativo, mas trabalhar ainda em vendas, né? E gerar escala, que vinha comigo do marketing digital, que era o que eu gostava, né? De gerar escala em venda, né? Então, acho que o Receita Previsível foi um dos livros, tá? E aí, Como Vai Sua Mente, do Dr. Celso Charuri, né?
Como Vai Sua Mente?
Como Vai Sua Mente, do Dr. Celso Charuri. Ele tem algumas passagens e eu acho que nem a gente estava conversando aqui do nosso pensamento, que conduz tudo isso, né? Eu acho que esses dois foram os principais livros que eu já li. É lógico que eu já tive livros complexos e tudo mais que eu já li, que me deu muito conteúdo que eu levo hoje e tudo mais, mas acho que esses tiveram momentos marcantes, né?
Massa. E lições que você aprendeu com seu pai e com sua mãe, uma lição que você aprendeu com eles?
Cara,
uma com cada um, sei lá.
Meu pai sempre foi muito rígido, né? Muito bravo, né? Vamos dizer assim. Então eu aprendi a ser muito certo com meu pai, sabe? Fazer as coisas certas, né? Não, na verdade, não digo fazer as coisas certas conforme os outros acham, tá? Mas conforme o que eu achava que era certo pra mim e pros outros, tá? Porque cada um tem a sua verdade, vamos dizer assim. Então meu pai me ensinou muito a ser justo e ser certo, tá? E minha mãe, cara, minha mãe é uma pessoa que tem um network violento, ela é comunicativa, eu acho que ela tem facilidade em fazer amizade e tudo mais. Eu acho que essa questão desse ensinamento da minha mãe, eu acho que facilitou muito até o meio de eu vir um pouco mais pra vendas, né? Me arriscar mais na vida, sair da minha cidade, tal, 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 igual você também saiu e tal. Dela ser mais extrovertida. E isso acho que me ajudou muito, sabe? Esse daí foi um grande ensinamento dela de ser mais expansiva, vamos dizer assim.
Né? Conexões,
né? Meu pai já era mais contido, né? Mas eu aprendi muito com ele também, né?
Show.
Então foram essas duas grandes lições que eu tive dos dois,
né? Massa, massa demais. E pra gente finalizar, com a participação da Vitória aqui, o que que você pode falar pra galera que tá aí te assistindo agora, que tá passando por um momento de dificuldade? Eu lembro que quando eu falei no podcast da minha quebra e tal, teve uma galera que veio no Instagram falando, cara, tô devendo tanto e tal, tô mal, o que eu tenho que fazer, não sei o quê. Porque a gente passou por isso, né?
Passamos.
O que você pode recomendar, assim, pra quem tá passando por uma fase dessa?
Cara, que nem eu falei, não é fácil, mas tem que pôr a cabeça no lugar, sabe? Pensar sempre no que você pode fazer pra poder reverter aquele jogo, né? Que nem você falou, poxa, se eu quebrei por 200 mil, eu posso ganhar muito mais do que isso, né? Porque não é qualquer um que quebra por 200 mil, não é todo mundo que tem crédito de 200 mil no mercado, né? Sim. Então, eu acho que ia ter foco, Arlindo. Foco naquilo que você acha que pode transformar a sua vida, né? Que nem eu foquei em voltar para o mundo corporativo, mas mais na área de marketing e vendas, e eu consegui ter hoje uma empresa sustentável que faz isso e auxilia outras empresas. Quem normalmente, ou quem estiver passando por esse momento, né, mais de crise e tudo mais, de não estar conseguindo ganhar dinheiro com uma dívida grande, eu recomendo ter muito foco, cara. Não perder o que você acha que pode te fazer crescer novamente, sabe? Então, foi isso que me fez crescer. Eu acredito que você deve ter tido um pensamento, falou, poxa, cara, eu vou continuar a correr atrás. E aí você continuou correndo atrás e conseguiu fazer esses lançamentos milionários que eu sei que você fez. Então, eu acho que é mais ou menos isso, sabe? A gente nunca desistir, sempre correr atrás de um objetivo que a gente tem, sabe?
Show. Eu brinco, né, que o maior projeto da minha vida eu encontrei no momento que eu quebrei. Quando a gente quebrou, eu tava quase pra ir embora daqui de BH, que eu morava aqui na época. E aí eu conheci o Dayan, fui atrás dele antes de eu ir embora. Aí eu fui embora quebrado, mas já fechado com já fechado o projeto com o Dayan também. E aí deslanchou depois.
Pois então,
o melhor projeto veio no pior momento da minha vida, veio o melhor projeto da minha vida também. Assim, é muito doido.
Mas é basicamente isso, cara. É correr atrás do que você realmente gosta, né? E o que você acredita que pode trazer resultado, né? E estar também perto de pessoas que te fazem bem, tá? Em momentos difíceis, se você for trazer pessoas que te fazem mal, você vai só piorar, tá? Então, se você estiver perto de pessoas que vão te botar pra cima, correr atrás, te ajudar, eu acho que isso também faz total diferença pra você retomar aquela caminhada que você tava, né, em direção. Então, assim como, por exemplo, eu tenho você, né, apesar de ser 10 anos mais novo que eu, pra mim é um espelho em questão, né, de foco. De foco que eu digo o seguinte, de saber o que, que você quer, né, de onde que você vai, o que você faz. Cara, você trabalha, você sabe disso, a excelência né, que você tem, montar os seus funis, suas cópias e tudo mais. Então, para mim, eu também me espelho nisso, né? A gente não só espelha em pessoas mais experientes, mas pessoas que fazem coisas boas, né? E ter convivência com essas pessoas, assim como eu tenho com você, eu acho que me fez crescer novamente, né? Me fez sair do momento que eu estava mais deprimido, né? Que aí eu tinha engordado pra caramba, e voltar a retomar o rumo, né? Vamos dizer assim, a água da onde que estava correndo meu rio. Né?
Show de bola. Tamo junto. Como é que as pessoas conseguem te contactar, te seguir, seus conteúdos?
Pode, tem o meu Instagram, né? Hoje eu faço muita geração de conteúdo lá, underline PV Barbosa, né? E hoje eu tenho também o meu LinkedIn, né? Paulo Victor Barbosa. Quem me procurar vai provavelmente encontrar.
E qual que
encontrar.
É o site lá do...
Do curso, do Desafio curso? 21 Dias? É conversão10x.com.br.
Conversão 10, número ou...
Numeral, 10. Numeral 10x. conversão10x.com.br. Quem quiser pode ir lá. E assim, eu começo a introduzir a pessoa dentro do universo do LinkedIn, né? Então, começar a realmente utilizar a plataforma da maneira que ela deve ser utilizada. E lá tem oportunidade de venda demais.
Show de bola. Tamo junto, você aí que tá me assistindo, me ouvindo. Se inscreve aqui no canal para receber os próximos conteúdos, os próximos vídeos, os próximos Arlindo Casts. E deixa o like e comenta aqui embaixo também qual foi a lição que você mais gostou, que você aprendeu hoje aqui com Paulo Victor Barbosa. Tamo junto, valeu PV.
Valeu, Arlindo.
Até o próximo vídeo, o próximo podcast. Tamo junto.
Um abraço. Tchau.